As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Augusto Barros, o presidente da Junta Urbana de Tomar, garante que é pura mentira que alguém tivesse lugar marcado no processo de inscrições para o cortejo da Festa dos Tabuleiros, processo esse que decorreu no dia 26 de janeiro e que mobilizou filas de largas dezenas de pessoas. O António Feliciano ouviu o autarca, que assegurou que foi tudo controlado pelo povo, pelo que desafia os críticos para que tenham coragem de se apresentar na Junta e dizer o que têm dito designadamente nas redes sociais.
Portanto, eu acabo por dizer que é pura mentira quem invente que nós, nos 260 tabuleiros, marcámos lugares para alguém. É pura mentira. Eu gostava que essas pessoas tivessem a coragem de se dirigir à Junta para a gente mostrar a eles que aquelas pessoas estavam... E então, aquilo que foi ordeiramente marcado na rua pelo povo, foi do povo que se organizou alguém, para registar as entradas das chegadas das pessoas até o último número, as pessoas sabiam à vontade, as pessoas estavam, que era o carro do outro lado, foi o Cajada e um tal Serigado que tiveram em São João, todas essas pessoas se organizaram cá fora para haver um alinhamento, para haver uma disciplina de regra de chegada. Aquilo foi controlado por eles tudo, milímetro a milímetro, para que não falhasse nada. Nós, quando tirámos para a comunicação social, foi sempre que as inscrições abriam às 9 horas. E as pessoas que lá estavam sabiam quando as pessoas calhavam naqueles escalões. A partir daí, tudo correto. Se houver alguém que aponte o dedo, que tenha a coragem de se apresentar na junta e diga, não, foi dado lugar a fulano, se foi dado um ou dois ou três ou quatro a fulano, venham lá. Porque na altura a gente mostra que as pessoas antes de falar têm que saber aquilo que dizem. Tem que saber aquilo que dizem. Porque nós, aqueles que problemas é a gente tem cobertura. Mas vai ser aqueles que nos atacam assim de qualquer maneira assim, e que não dão a cara. Depois dos 260 que lutaram, agora há alguns que nós podemos fazer, mas isso vai ser por, vai lá, critério a critério, pessoas que possam fazer o tabuleiro e têm que arranjar outro par, para arranjar o tabuleiro igual e obedece a critério daqui para a frente. Só assim, daqui dos 260, daqui para a frente, é assim que vai ser. Portanto, tenham paciência. As pessoas têm que ter um bocadinho de consciência do que dizem, porque se não se levantaram cedo para apanhar a vez, a culpa não é nossa. Meia-noite e meia hora já havia pessoas em fila para serem as primeiras a chegar. E eu até sei que foi o número um, que lá estava, o pai de uma rapariga, foi para lá, levantou-se cedo, à meia-noite e meia hora estava lá. É bom que as pessoas saibam que as inscrições e o alinhamento não foi nada feito pela junta, foi cá fora pelo povo. Portanto, é isso que eu tenho de dizer e é bom que as pessoas, às vezes, quando digam alguma coisa, falem-se com consciência.
Na sequência de um despacho conjunto do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, foi divulgado o mapa das freguesias de primeira e segunda prioridade para a limpeza de matos e florestas no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndio. Áreas prioritárias resultam da classificação feita pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e referem-se às áreas confinantes a edificações, aglomerados populacionais, áreas industriais, redes viárias e ferroviária e a linhas de transporte e distribuição de energia elétrica. No caso do Conselho de Tomar, o despacho refere como prioritárias as freguesias de Aceceira, Cargueiros, Olalhas, São Pedro de Tomar, Sebaixeira, União de Além da Ribeira e Pedreira e União de Serra e Junceira. No Conselho de Ferreira do Zêzere, o alerta vai para as freguesias de Ferreira do Zêzere, Chãos, Igreja Nova do Sobral e União de Areias e Pias. No Conselho de Oranha, prioridade assim como no Conselho de Vila de Rei, vai para a totalidade do território, ou seja, com todas as freguesias em primeira ou segunda prioridade de limpeza. Já na Sertã estão mencionadas as freguesias de Carvalhal, Várzea dos Cavaleiros, União de Sarnaixo do Bom Jardim, Nespral e Palhais, União de Cumiada e Marmeleiro e ainda União de Ermida e Figueiredo. Torres Novas vai ter como áreas, ou neste caso freguesias prioritárias de Chancelaria e Pedrógão e Vila Nova da Marquinha. É definida apenas uma freguesia, neste caso a de Tancos. Assim sendo, o despacho determina que entre os dias 1 de abril e 31 de maio deste ano seja efetuada a fiscalização da limpeza de terrenos confinantes a edificações numa faixa de 50 metros e nos aglomerados populacionais e áreas industriais numa faixa de 100 metros. O despacho determina ainda que a fiscalização de limpeza das faixas de proteção das redes viária e ferroviária e das linhas de transporte de distribuição de energia elétrica seja efetuada entre os dias 1 e 30 de junho.
ERSE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A indicação é da Polícia de Segurança Pública. Uma mulher brasileira de 48 anos foi encontrada morta em casa, em Santarém, por volta das 23h40 do último domingo, sendo que há fortes indícios de se tratar de homicídio, refere o Comando Distrital da PSP num esclarecimento enviado para a redação. Por isso mesmo, o caso foi entregue à Polícia Judiciária e o corpo removido para o Instituto de Medicina Legal para ser autopsiado. A trágica descoberta ocorreu no Centro Histórico de Santarém, precisamente na travessa das frigideiras. Quando foi encontrada, a mulher já não apresentava qualquer sinal de vida.
Rádio Web, a primeira a informar.
Deverá ir à próxima reunião do Executivo Municipal tomar uma proposta dos vereadores do PSD de um novo regulamento para a fixação de empresas e para a criação de emprego no Conselho de Tomar. Como referiu Luís Ramos, vereador social-democrata, na recente reunião de Câmara do Executivo Nabantino, a proposta prevê um conjunto de incentivos e apoios à atividade empresarial, nomeadamente em setores de base tecnológica, e surge na sequência de uma outra apresentada em março de 2018 sobre o regulamento de apoio ao investimento e criação de emprego no Conselho de Tomar.
Desde o início do mandato, a bancada do PSD tem pugnado pela aposta na fixação e atração de investimento como forma de alavancar o Conselho de Tomar, desenvolver a economia local e criar postos de trabalho. Já aqui apresentámos várias propostas no sentido de estimular e apoiar o tecido empresarial, bem como atrair novos investimentos. Em março de 2018, propusemos em reunião de Câmara que fossem desenvolvidos no sentido de se criar um regulamento de concessão de incentivos ao investimento e à criação do emprego, através de isenções de impostos e outros tributos próprios do município. Temos de ter em conta que se assiste a uma crescente concorrência entre territórios pela captação de investimento, fixação de população e criação de emprego. Por isso, é fundamental que o município de Tomar adote uma postura proativa, desenvolvendo um projeto de regulamento de apoio e incentivo à atividade empresarial e ao investimento, com vista a promover o desenvolvimento, apoiar a captação e fixação das empresas e do emprego. Neste sentido, e na sequência da deliberação tomada a 16 de abril de 2018, apresentamos hoje uma proposta de regulamento para a fixação e atração de investimento, um documento de trabalho que define um conjunto de estímulos ao investimento privado por parte da Câmara Municipal de Tomar. Consideramos importante dar um sinal aos investidores que queiram instalar, relocalizar ou ampliar as suas unidades no Conselho, sobretudo àqueles que investam no desenvolvimento sustentável do Conselho, sejam geradores de novos postos de trabalho e apostem na diversificação do tecido empresarial, nomeadamente em setores de base tecnológica. Os incentivos que propomos vão desde a cedência ou bonificação do preço de cedência de terrenos, ao apoio na execução das infraestruturas, no aconselhamento e apoio técnico, passando por isenção total ou parcial do valor dos impostos e das taxas municipais, entre outros. Da nossa parte, com esta proposta de regulamento, julgamos estar a dar um contributo positivo na dinamização económica que é tão necessária ao Conselho.
A Juventude Socialista do Distrito de Santarém aprovou por unanimidade, no último sábado, 26 de janeiro, em reunião da Comissão Política, realizada no entroncamento, a proposta de inclusão da conclusão do IC3 no Plano Nacional de Investimentos de 2030. A proposta de votação do tema em discussão foi apresentada pelo Vice-Presidente, o chamusquense Nuno Mira. A Juventude Socialista do Distrito de Santarém justifica a necessidade do investimento pela importância da conclusão do IC3 entre Almeirim e Vila Nova da Barquinha, como crucial para o desenvolvimento da região e principalmente para o Conselho da Chamusca, que se encontra com graves constrangimentos de tráfego na Ponte Isidro dos Reis, mais conhecida por Ponte da Chamusca, e que necessita urgentemente de novos acessos ao Ecoparque do Relvão, maior cluster de resíduos do país, onde estão instaladas, recorde-se, as duas únicas unidades de tratamento de resíduos perigosos de Portugal. O Presidente da Federação Distrital de Santarém, da JS, Francisco Diniz, manifestou também o seu total apoio e solidariedade à população e concelhias da JS e PS da Chamusca, reconhecendo a extrema importância deste investimento para a região.
Rádio Web, a primeira a informar.
Jacinto Lopes, o Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, anunciou na recente sessão de tomada de posse do novo Comandante dos Bombeiros Ferreirenses, realizada no passado sábado, que o seu Executivo vai aprovar em reunião de Câmara a compra de uma nova viatura de combate a incêndios para os bombeiros ferreirenses, continuando assim um investimento que o município tem vindo a fazer na área de proteção civil. Jacinto Lopes fez um balanço àquilo que tem sido o investimento do seu município nesta área em concreto, referindo também que a nova viatura irá ascender a mais de 40 mil euros.
No último ano investimos cerca de 800 mil euros na proteção civil. Algumas coisas não se veem, também não é para ver. Algumas coisas é para estar no terreno, fazer o trabalho preventivo. Evitar os acidentes. Um acidente que se evita não dá chatices. Portanto, temos equipamentos também preparados para colocar ao lado dos bombeiros, se assim for preciso, esperemos que não. Reforçámos os nossos equipamentos para ter uma melhor capacidade de resposta. Quanto aos bombeiros, como sabem, 4 de agosto foi um dia trágico para esta associação, em que arderam viaturas, equipamentos, alguns equipamentos até dos nossos bombeiros, e é preciso rapidamente recuperar. Eu lancei um desafio na primeira reunião que se fez, foi, é como fosse o aniversário, termos tudo recuperado. Não está a ser fácil, mas paulatinamente estamos a caminhar para lá, e o Sr. Presidente da Direção foi esta semana à Câmara Municipal com uma fotografia de um carro para substituir um dos que ardeu. Portanto, eu assumi, ainda não levei à reunião de Câmara, mas como estamos aqui 4 vereadores e também os nossos vereadores, eu considero todos os vereadores da Câmara Municipal até hoje, tudo o que foi bombeiros, e agradeço-vos por isso, e sei que também tenho um carinho especial para os bombeiros, foi sempre aprovado tudo por unanimidade. E penso que desta vez também não será diferente. Portanto, iremos assumir o pagamento, portanto, iremos oferecer aos bombeiros um carro no valor de 43 mil euros para repor aquele que ardeu. Também estamos disponíveis para, logo que esteja aí disponível, o outro caminhão para as comunicações, para ajudar a dotá-lo dos meios que são necessários para termos um bom carro de comunicações, como era o nosso, um dos melhores do país, se não o melhor.
O município de Orém oficializou o interesse na adesão ao Protocolo de Cooperação para a Igualdade e Não Discriminação, tendo sido aprovada na reunião de Câmara de 21 de janeiro a nomeação de 2 conselheiros locais para a igualdade e a constituição de uma equipa para a igualdade na vida local. O Ministério da Presidência e Modernização Administrativa, no âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, Portugal Mais Igual 2018-2030, delegou na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo a tarefa de aferir o interesse dos seus municípios na adesão ao Protocolo de Cooperação para a Igualdade e Não Discriminação. Este protocolo será celebrado numa das próximas reuniões da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e segue uma abordagem em linha com a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação. Neste âmbito, o município de Orém compromete-se a desenvolver um conjunto de ações em áreas como o emprego e a educação, violência doméstica e discriminações múltiplas em razão da etnia, género, idade ou ainda orientação sexual.
Rádio Elf, a primeira a informar.
Os Quinta do Bil e Rui Veloso reforçam o cartaz de luxo previsto para a festa dos tabuleiros. António Feliciano.
São duas, mais duas, confirmações de peso. A Comissão Central da Festa dos Tabuleiros confirmou a presença dos Quinta do Bil e ainda de Rui Veloso no cartaz musical daquele evento. Nomes que se juntam aos Azeitonas, a Ana Moura, a Blaia e aos Bad Wet Gang, num programa de luxo com nomes de dimensão nacional e internacional. Carlos Moisés, da Quinta do Bil, em declarações à ERT, disse que este concerto na festa não será mais um, será especial.
Então é uma honra estar presente mais uma vez na grande festa de Tomar, na festa dos tabuleiros, e portanto soube há pouco que estaríamos portanto, confirmados para a festa. É ótimo, pá, vamos fazer mais uma vez uma grande festa, portanto, com todos os tomarenses e todos os que com certeza vão visitar e estar presentes na festa. Portanto, vamos começar a trabalhar naquilo que será, vamos tentar que seja mais uma vez um concerto marcante.
É sempre possível inovar de concerto para concerto. A Quinta do Bil mostra isso mesmo, faz questão de mostrar isso mesmo. Na festa dos tabuleiros, os tomarenses vão receber da Quinta do Bil todo esse espetáculo, toda essa determinação, todo esse empenho que é normal.
Sim, sim, claro, vamos fazer questão, claro. Não é mais um concerto, é um concerto especial. É um concerto na nossa terra natal, é um concerto na grande festa. Na festa dos tabuleiros, e como tal vamos com certeza tentar preparar uma coisa diferente e com muito respeito por Tomar e também já agora pela organização que nos convidou mais uma vez.
Jorge Godinho já não é treinador do Sporting de Tomar, como a Hertz divulgou em primeira mão. A rescisão foi feita por mútuo acordo, informou o clube num esclarecimento tornado público, onde também referiu que Ives Silva, capitão de equipa, orientou o treino desta última segunda-feira. Na derrota dos Leões em Paços de Arcos foi a gota de água, sendo que importa referir, o clube já tinha dado como certa a continuidade de Jorge Godinho na próxima época, numa tentativa de dar estabilidade que, entretanto, saiu gorada. O Sporting Tomar procura agora treinador. Muitos são aqueles que pedem o regresso de Nuno Domingos, algo improvável, assim como o nome de Nuno Lopes, que deixou saudades nos Leões. Seja quem for o novo treinador, não terá tarefa fácil, no sentido de evitar a descida ao segundo escalão da modalidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caros ouvintes, o município de Tomar dispõe de uma plataforma denominada o Portal da Minha Rua, que permite aos municípios comunicar ocorrências que decorram no espaço público. E são vários os casos que nos chegam de avarias de iluminação pública. O que fazemos é participar à EDP, mas fazemos o que qualquer cidadão pode fazer, pois em questão de avarias, a responsabilidade pela substituição da lâmpada é única e exclusivamente da competência, aqui de competência barra responsabilidade da EDP, pois não temos qualquer atendimento preferencial. A iluminação pública utiliza tradicionalmente lâmpadas de mercúrio e de vapor de sódio, que têm um consumo muito elevado e pouca capacidade de iluminação. Como são lâmpadas muito antigas, que já atingiram o fim de vida útil respeitável, fundem-se com muita frequência e as pessoas verificam que existem ruas com pouca iluminação. Está muito enraizada a correlação positiva de mais luz igual a mais segurança. É certo é que não conhecemos estudos que comprovem esta correlação, mas existe uma crença que a escuridão potencia uma maior sensação de insegurança, potenciando o roubo, o furto ou o vandalismo. Por outro lado, o município despende cerca de 1 milhão de euros por ano com o consumo de energia elétrica com iluminação pública e não tem ao seu alcance, de forma imediata, a possibilidade de verificar, ou melhor, de conferir, se o que está a pagar é efetivamente o que está a consumir. Temos um equipamento ineficiente, dispendioso, limitado e que não satisfaz a população. Deste modo, o município de Tomar vai investir na iluminação pública e substituir cerca dos 15 mil bips, os braços de iluminação pública, por tecnologia LED, que é neste momento a tecnologia mais madura, de baixo custo e com excelentes resultados em termos qualitativos e até mesmo para o próprio ambiente. Esta rede estará ligada a uma plataforma que permite monitorizar e controlar remotamente o fluxo de luminosidade, até utilizar sensores que fazem aumentar a intensidade de luz quando há movimento na proximidade. Importa notar ainda que é possível utilizá-la para outras tecnologias, nomeadamente o recurso a sensores e emissores de informação que podem ser aplicados no controlo de resíduos, rega automática, controlo de leitos, até mesmo a nível da segurança, da proteção civil, do estacionamento, entre outros. Ora, conjugar a substituição das iluminárias por LED tem inúmeras vantagens, pois tem subjacente uma rede de suporte que nos permite evoluir para outras tecnologias, ou seja, para além de ser uma rede de baixo custo, tem elevadas potencialidades. Além da tecnologia LED ser mais eficiente, estima-se que o consumo sofra uma redução de pelo menos 60%, o que será sempre superior com este sistema de monitorização. Caros ouvintes, Smart City não é um palavrão da moda, mas uma forma de crescer e desenvolver usando informação e inteligência para que a vida das pessoas seja cada vez melhor num processo de continuidade.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.